As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A proprietária do lar ilegal situado em Riachos, concelho de Torres Novas, onde faleceram duas das quatro utentes, ficou em prisão preventiva porque o Ministério Público alegou os perigos de perturbação do decurso do inquérito, perturbação da ordem e tranquilidade pública e de continuação da atividade criminosa. Em esclarecimento tornado público, o MP confirma que a mulher de 40 anos vai ser julgada por estar indiciada pela prática de dois crimes de maus-tratos agravados, com a morte de duas senhoras, de 90 e de 92 anos, e ainda por um crime de profanação de cadáver e de dois crimes de maus-tratos. O mesmo texto esclarece que a arguida arrendou uma casa no concelho de Torres Novas, onde decidiu acolher pessoas idosas, mediante o pagamento de uma quantia monetária mensal pela prestação de cuidados de saúde, de alimentação e de higiene e acolhimento residencial, cuidados que não prestou, não tendo zelado pelo bem-estar físico e emocional das pessoas idosas que estavam ao seu cuidado. O Ministério Público confirma que, na sequência dos maus-tratos infligidos pela arguida, duas das idosas que estavam ao seu cuidado faleceram, sendo que o cadáver de uma delas foi ocultado por tempo ainda indeterminado, sem que a arguida comunicasse a morte ocorrida às autoridades competentes ou a familiares. O concelho de Ourém baixou o número de infecções ativas para apenas 3, fruto da alta concedida a 62 pessoas. O território oriense, que chegou a figurar como dos piores de Portugal devido ao índice de propagação da pandemia, entrou assim numa fase bem mais tranquila e parece livre dos piores cenários, assim dizem os números. Pelo Médio Tejo, refira-se, foram detectadas mais 12 infecções nas últimas 24 horas, numa globalidade de 12.667, 222 das quais em curso. Dentre os contágios mais recentes, 8 registaram-se em Abrantes e 2 em Tomar e em Torres Novas. As recuperações subiram assim para 11.997, a alimentar 371 mortes associadas a esta pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Alcanena continua como concelho com maior número de infecções ativas, num total de 72, seguindo-se Torres Novas com 32 e Ferreira do Zêzere com 29. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Ourém, 2.992 infecções, 2.907 recuperações, 83 óbitos, 3 infecções ativas. Tomar, 2.467 casos, com 2.389 recuperados, 53 óbitos, 25 infecções ativas. Torres Novas, 1.964 casos, 1.872 recuperados, 60 mortes, 32 infecções ativas. Abrantes, 1.503 infectados, 1.407 estão curados, a alimentar 68 mortes, 28 infecções ativas. Entroncamento, 1.086 infecções, 1.038 recuperados, 20 mortes, 22 infecções ativas. Alcanena, 1.016 casos, 900 recuperações, 38 vítimas mortais, 72 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 566 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 29 infecções ativas. Mação, 427 casos, 412 recuperados, 15 óbitos, não tem qualquer infecção ativa. Vila Nova da Barquinha, 261 casos, 248 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Cerdoal, 175 casos, 160 recuperados, 5 óbitos, 10 infecções ativas. Finalmente, Constância, 164 infecções, 160 das quais recuperadas, 3 mortes, 1 infecção ativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os primeiros 8 dias de março demonstram que o pior desta terceira fase do contexto pandémico já passou no que ao Conselho de Tomar diz respeito. No referido período foram detectadas 11 infecções, registro abaixo da realidade verificada nos últimos 8 dias de fevereiro, onde as autoridades de saúde deram conta de 25 contágios. Se esta comparação tiver em consideração o intervalo entre 13 a 20 de fevereiro, então essa diminuição de casos diários é ainda mais notória. 65 contra as já referidas 11 infecções. Recordo-te que nesta altura, segundo a recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar tem 23 contágios ativos, isto num total de 2.465 detectados desde o dia 17 de março de 2020, ou seja, quase a completar um ano após a chegada da pandemia ao concelho. 2.389 pessoas já tiveram alta médica, o que se traduz numa taxa de recuperação de 96,9%, a lamentar 53 mortes associadas associadas à doença.
Rádio R, informação.
Paulo Queimado, presidente do município da Chamusca, voltou a questionar-se os números que têm vindo a público referentes aos casos de Covid-19 no concelho e que, no seu entender, resultam em grandes disparidades. Como explicou Paulo Queimado, referindo números, esta é uma situação que se verifica há já várias semanas e que pode ter repercussões negativas para o nível de risco do seu concelho.
É uma preocupação que nós vamos tendo, tem a ver com a disparidade dos números que nos chegam através do ASES e aquelas que nos chegam através da DGS reportadas pela Secretaria de Estado, pelo Coordenador para a Região, o Secretário de Estado, Eduardo Cordeiro, e depois nos é transmitido via QDOS e que ainda ontem falei com o Senhor Secretário de Estado no sentido de tentar perceber o porquê da disparidade dos números. E os números são tão diferentes o quanto nós neste momento estamos a reportar através do ASES, temos um caso ativo no nosso concelho e o que nos chega através do boletim via QDOS é que temos 31 casos ativos. Portanto, isto é uma situação que já se mantém há várias semanas. Ainda não se conseguiu perceber onde é que está o erro, se bem que nós, o nosso território, e esta é uma das... É uma das vantagens dentro das dificuldades é que em 10 mil habitantes conseguimos ir percebendo quantos casos ativos é que vamos tendo e, portanto, juntamente com a nossa saúde local, nomeadamente com a coordenação da USS e também através da representante delegada de saúde, portanto, não têm conhecimento de mais casos nenhum, não ser o caso que está a ser reportado através dos números de doados. Daquilo que aconteceu a falar com o Sr. Secretário de Estado, o que pode estar a acontecer eventualmente dentro das várias plataformas é de não estar a ser dada a baixa das altas dentro do sistema e, portanto, estão casos acumulados. Qual é que é aqui a principal preocupação, e que eu gostaria também de partilhar convosco, daquilo que nós vamos ouvindo também na comunicação social, daquilo que foi ontem a reunião do Infarmed, tem a ver principalmente com aquilo que possa vir a ser um tratamento diferenciado entre os concelhos mediante o nível de risco. E, portanto, é completamente diferente aquilo que são o número de casos por 100 mil habitantes, se tivermos um caso e se tivermos 31 casos, que faz logo com que estejamos um nível acima, passando de moderado para risco elevado. E, portanto, esta é a grande preocupação para já. A Sociedade de Estado está a ver também, junto da Delegação Nacional para a Saúde Pública, se conseguimos detectar onde é que está o erro no reporte, está a perceber se realmente, e ainda há aqueles 4% e 70 e qualquer coisa casos, ver se eventualmente houve algum caso que não tivesse sido descarregado no sistema e, portanto, que esteja a ser reportado à mesma no SINAV, e, portanto, que é o sistema também que faz a gestão dos casos Covid-19 no território.
A Câmara de Abrantes irá avançar para a isenção das tarifas da água, do saneamento e dos resíduos sólidos urbanos ao comércio local, dentro do qual restaurantes e cafés, assim como a empresas, instituições de solidariedade social e ainda as associações do concelho. A novidade foi dada por Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, que centrou estes apoios para os meses de abril e maio. Entretanto, ainda no contexto pandémico, registro para 1.314 pessoas a quem já foi administrada a primeira dose da vacina contra a Covid-19, sendo que a diminuição de infecções diárias no concelho permite criar um maior otimismo face ao futuro próximo, reforçou Manuel Valamatos.
Este número tem Abrantes, e eu julgo que acontece pelo médio teste, são reveladores de que pode haver aqui, de facto, otimismo relativamente aos próximos tempos. Dizer-vos que, relativamente aos dados de hoje do plano de vacinação, a primeira dose, e eu refiro-me desde o dia 6 de março até agora, já tomaram a primeira dose no âmbito do nosso processo de vacinação nos bombeiros, 1.314 pessoas. Efetuámos cerca de 46 transportes, algumas pessoas por questões de mobilidade, outras pessoas por questões de que não têm, de facto, esse apoio. Nós lançámos uma linha, como sabem, gratuita, direta, para os nossos serviços, para não deixar ninguém de fora por questões de dificuldade de transporte. Nós, neste momento, entendemos que também devemos definir o mês de abril e maio para voltarmos a fazer a isenção das tarifas da água, dos resíduos sólidos urbanos e do saneamento ao comércio tradicional, à restauração, às nossas empresas que pararam, bem como fazer esse apoio às nossas IPSS e às nossas associações. Não fazemos relativamente aos meses passados, porque isto implicaria, do ponto de vista logístico, uma grande complexidade, e depois, por outro lado, também iríamos apanhar meses em que muitas destas estruturas estão fechadas. Tendo a esperança que nos próximos dias muitas das dinâmicas económicas possam reabrir, entendemos que é também uma forma de estimular a dinâmica económica no nosso concelho, e por essa via vamos também isentar as tarifas da água, dos resíduos sólidos e do saneamento para os meses de abril e maio, procurando assim também ajudar a incentivar, a mobilizar a reabertura do nosso comércio tradicional, dos nossos restaurantes, dos nossos cafés, das nossas associações e, de certa forma, relativamente às IPSS, é seguramente mais um apoio.
O município de Ourém apresentou ao Plano de Recuperação e Resiliência uma proposta de ligação da linha ferroviária do Norte à linha do Oeste, em Fátima. De acordo com o expectável, essa ligação seria complementada com a melhoria dos acessos da zona industrial de Casal dos Frades e área de acolhimento empresarial de Freixenda à Estrada Nacional 356. O assunto esteve em análise no recente debate quinzenal na ERTS entre José Delgado e Hugo Cristóvão, vereadores na Câmara de Tomar, que avaliaram o impacto que a citada ligação ferroviária poderia ter no concelho navantino, nomeadamente quanto à proximidade da estação de Val dos Ovos, na Sabaxeira. José Delgado, por exemplo, entende que, a concretizar-se, esta proposta não seria uma ameaça, mas sim um reforço de mobilidade na região.
Eu penso que não é uma ameaça, é mais um complemento, mais uma oportunidade. E nós não nos devemos preocupar pelo aquilo que a Ourém tem, ou vai ter, ou faz. Tem que preocupar é por aquilo que vai pela nossa região, pelo nosso concelho. Nós temos o que temos, o ramal de Tomar, que é uma coisa que sempre foi incompleta, não é? Porque termina aqui e tem limitações. E apesar do investimento que agora se fez, que é bom, tem a ver com as questões de segurança, é um ramal, não é? Falta-lhe a continuidade, faltou-lhe desde o início. Talvez na altura não houvesse a força suficiente para que a linha do Norte passasse por aqui e foi desviada. Alguém há de saber mais disto que eu, mas de facto um ramal é um ramal, não é outra coisa. E que tem de facto limitações, não é? Mas já foi bom, é muito bom. Nós seria muito, muito mau que não existisse este ramal. Tínhamos de ter só alternativas rodoviárias. E, de facto, o ramal transporta muita gente e é essencial para Tomar. É claro, se na região os equipamentos são melhorados e há nossas alternativas, acho que acabamos por ganhar pouco, estamos a meia dúzia de quilómetros, e certamente haverá, se houver, e temos em termos rodoviários, uma ligação excelente entre concelhos, nomeadamente entre Ourém e Tomar, e certamente o mar também terá benefícios para isso. Portanto, se isso acontecer, é bom para Ourém e será bom para Tomar e para os concelhos limítrofes, porque hoje o já ali é perto, não é? Hoje anda-se muito o que antigamente não era possível. Portanto, penso que é positivo e que sim, tudo o que for infraestruturas e novos equipamentos para a região são positivos.
Dando exemplos do passado, Hugo Cristóvão defendeu depois que Tomar deve deixar de lado os bairrismos.
A complementariedade, estamos nestes tempos, já não estamos noutros, e Tomar perdeu muitas vezes, ao longo das últimas décadas ou do último século, por às vezes ser demasiado bairrista e de achar que era muito melhor que os outros. Temos que perceber isto, temos que fazer esta autoanálise da nossa comunidade. Esta questão, por exemplo, que falava do comboio, aquilo que conheço da história e alguns registros, é que quando, de facto, a linha do Norte foi criada, aquilo que é o entroncamento, que tem esse nome porque é precisamente o entroncamento das linhas, estava pensado para a zona de Santa Cita, e que foram os tomarenses que não quiseram, porque com receio do que é que aquilo ia prejudicar aqui a qualidade de vida, ou não lembro agora dos argumentos, mas sei que há alguns relatos, portanto isto há um século atrás, e acabou por ser desviado mais para sul, e portanto, enfim, às vezes estes bairrismos, neste caso ao contrário, mas fazem este tipo de situações. E nós tivemos várias, nós na nossa comunidade tivemos várias. Então, estamos noutros tempos, estamos noutro século, e portanto temos que perceber aquilo que é complementar. Há aqui uma coisa que é óbvia. Fátima é Fátima. e tem, digamos, o grau de polaridade, portanto, de ser âncora, que, enfim, é uma das duas ou três marcas internacionais que o país tem. Quer dizer, lá fora, além da marca Portugal em si, há três ou quatro marcas que vendem. E por acaso duas estão muito próximas. É que Fátima está ali e nós, Tomar, também temos uma, chamada Templários. É uma marca que é conhecida em todo o mundo. Portanto, o que nós temos que saber é associar isto e jogar com isto e não ter receio. Eu não conheço em concreto essa proposta de Orém, mas percebo que ela a acontecer seria algo como uma espécie de linha suburbana. Lá está um ramal de Caxarias para Fátima, uma tal linha suburbana. Temos que perceber que Caxarias é uma vila e as coisas são como são, por muito que isto custe ouvir, mas Val dos Ovos é uma pequena aldeia. Não evoluiu no tempo por várias razões, e aí sim, se calhar Tomar tem culpa e os vários executivos ou mesmo, enfim, a comunidade ao longo dos anos, mas hoje é como é. Caxarias é uma vila com alguma pujança. Val dos Ovos é uma pequena localidade.
Filipe Pires foi reeleito para mais um mandato enquanto presidente da Tomar Honoris. Esta associação, com sede em Tomar, arrumou assim a casa para os próximos 4 anos, sendo que da direção ainda fazem parte Bruno Lapa, como vice, e Gonçalo Graça, que será o tesoureiro. Paulo Martinho é o responsável máximo pela mesa da Assembleia, órgão ainda composto por João Gregório, vice, e Carlos Silva, relator. O Conselho Fiscal está entregue a Pedro Gil, secundado por Flávio Simões. Rui Marques é o relator. Em entrevista à ERTE, Filipe Pires assegura que avança para esta nova etapa com muita motivação.
Avanço muito, muito empolgado, muito sinceramente. Este período de confinamento e este período de que foi este vírus, que devastou por completo a cultura e as artes, eu avanço com muita motivação, porque deu-nos tempo para estruturar a nossa associação e estruturar todas as artes que nós tínhamos, desde a esgrima à dança, música, e trabalhar toda a nossa história, organizar tudo como deve ser e reprogramar novas atividades e estabelecer metas completamente diferentes. Nós neste momento, pronto, temos um longo trabalho pela frente de recriação histórica a nível de outras temáticas, como é o caso dos romanos, como é o caso do período de Dom Nuno Álvares Pereira. Aliás, nós neste momento estamos a planear ir até ao século XVIII, e esta é a nossa motivação, é explorar novas temáticas, novos territórios também, e fazer com que a associação cresça. Porque a verdade é que vemos outras associações a nível nacional, semelhantes à nossa, e que não se conseguiram reinventar de uma certa forma e não se tornarem autossustentáveis. E a política que nós temos levado com esta nossa associação e a forma como trabalhamos em prol da comunidade e a pensar em toda ela e na nossa história e não no dinheiro que isso nos poderia dar e no dinheiro que a associação poderia ganhar em relação a isto, esta tem sido um grande alicerce para que neste momento a associação e todos os associados estivessem unidos nesta causa, que era não deixar esta associação cair. E é esta a minha motivação, é ter todos os associados da Tomar Honoris a pensar no futuro da associação, ter toda a gente motivada, mas sobretudo nós conseguirmos ter aqui uma forte componente para trabalhar, porque felizmente estão a começar a ser agendados trabalhos, estamos a ser contactados por muitas feiras medievais e muitas requisições históricas. O facto é que também estabelecemos muitos protocolos com entidades que nos irão dar um grande par de costas, falando alentejanês, como é que costumo dizer. Isto é a minha grande motivação. É realmente a motivação que os sócios todos me deram e deram durante este tempo todo, este último ano, sobretudo 2020, para continuarmos a trabalhar em prol do património, e em prol toda desta associação e das coisas que têm feito até agora.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Talvez o impacto mais óbvio do Covid-19 na força de trabalho seja o aumento de trabalhadores em teletrabalho. Cerca de 20 a 25% da força de trabalho das economias avançadas poderia trabalhar em casa entre 3 a 5 dias por semana. Isso representa 4 a 5 vezes mais teletrabalho do que antes da pandemia e pode levar a uma grande mudança da geografia do trabalho, à medida que indivíduos e empresas mudam de grandes cidades para subúrbios e pequenas cidades. Algum trabalho que tecnicamente pode ser feito remotamente é melhor realizado pessoalmente. Negociações, decisões críticas de negócios, sessões de brainstorming, fornecimento de feedback sensível, integração de novos funcionários, são exemplos de atividades que podem perder alguma eficácia quando realizadas remotamente. Algumas empresas já planeiam mudar para espaços de trabalho flexíveis após experiências positivas com teletrabalho durante a pandemia. Mudança que reduzirá o espaço geral de que precisam e trará menos trabalhadores para os escritórios a cada dia. Uma redução do espaço de escritório em 30% representa também uma diminuição nos transportes e restauração. O teletrabalho também pode prejudicar as viagens de negócios, já que o uso extensivo da videoconferência durante a pandemia deu início a uma nova aceitação das reuniões virtuais e outros aspectos do trabalho. Embora as viagens de lazer e o turismo devam recuperar após a crise, cerca de 20% das viagens de negócios, o segmento mais lucrativo para as companhias aéreas, podem não retornar. Isso teria efeitos indiretos significativos sobre o emprego nos setores aeroespacial, comercial, aeroportos, hotelaria e restauração. O comércio eletrónico e outras transações virtuais estão a crescer. Muitos consumidores descobriram a conveniência do comércio eletrónico e de outras atividades online durante a pandemia. Em 2020, a participação no comércio eletrónico cresceu 2 a 5 vezes a taxa antes do Covid-19. Aproximadamente 3/4 das pessoas que usam canais digitais pela primeira vez durante a pandemia dizem que continuam a usá-los quando as coisas voltarem ao normal. A Covid-19 pode impulsionar a adoção mais rápida da automação e inteligência artificial, especialmente em áreas de trabalho com grande proximidade física. Duas maneiras pelas quais as empresas têm historicamente controlado os custos e mitigado a incerteza durante as recessões são a da automação, robótica, e o redesenho dos processos de trabalho, que reduzem a parcela de empregos que envolvem principalmente tarefas rotineiras. Empresas e governos exibem extraordinária flexibilidade e adaptabilidade para responder à pandemia com um propósito de inovação. Podem também aproveitar para reequipar a força de trabalho de forma a apontar para um futuro, adaptando a legislação laboral e o aspecto educacional. Outros facilitaram as mudanças ocupacionais, concentrando-se nas habilidades a que precisam, em vez de nos graus de ensino académicos. O trabalho remoto também oferece às empresas a oportunidade de enriquecer a sua diversidade, aproveitando os trabalhadores que, por motivos familiares e outros, não puderam mudar para as cidades onde o talento, a capital e as oportunidades se concentravam antes da pandemia. Os decisores políticos podem apoiar as empresas a expandir e aprimorar a infraestrutura digital. Mesmo nas economias avançadas, quase 20% dos trabalhadores e famílias rurais não têm acesso à internet. Os governos também podem considerar a extensão de benefícios e proteções aos trabalhadores independentes e aos trabalhadores que trabalham para desenvolver as suas habilidades e conhecimentos a meio da sua carreira. Tanto as empresas quanto os decisores políticos podem colaborar para apoiar a migração de trabalhadores entre ocupações. A recompensa de tais esforços seria uma força de trabalho mais resistente, mais talentosa e mais bem paga, e uma sociedade mais robusta e justa. Vale a pena pensar nisto. Não podia terminar esta crónica sem vos recordar que devemos manter o distanciamento físico, as regras de etiqueta respiratória, a higienização das mãos e a utilização de máscara. Mesmo que tenha sido vacinado, deve manter estas precauções.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.